Para o apito inicial de mais uma tertúlia, bola branca, como sempre a esta hora, com Pedro Azevedo e Rui Miguel Tovar. Boa tarde, bem-vindos.
Boa tarde. Olá,
tudo
boa tarde.
Aponta para que o campeonato seja decidido entre Porto e Sporting, não é? Cada vez mais. O Benfica voltou a atrasar-se na corrida após este empate a 1 em casa com o Moreirense. O pontapé de saída desta tertúlia tem de ser mesmo o momento do Benfica. Rui, começo por ti. Afinal, parece que o problema não era só o treinador, não é? Qual é a tua análise à forma como o Benfica jogou?
Bem, o Benfica jogou mais uma vez. O Benfica não consegue atinar dois jogos seguidos bons. E, de facto, tem demonstrado muita fragilidade. Nós que fazemos a tertúlia desde setembro, pelo menos eu, tenho dado sempre favoritismo ao Benfica, que Sim. até começou muito bem o campeonato. Mas eu até me lembro que na fase mais eufórica do Benfica, naquelas primeiras 7 jornadas ou 8, já havia perguntas de circular sobre o João Mário, que ia ser campeão do Sporting
e
agora para o Benfica, quem tinha sido o último jogador. Portanto, havia algum entusiasmo, mas esse entusiasmo foi refriado por opções táticas, porque o Benfica também passou por uma fase negra ainda antes da própria competição começar. Com a prisão do
presidente.
Do presidente, depois houve eleições. Verdade é que o Benfica no campo não atina. O Moreirense sacou um ponto, o Benfica perdeu 2 pontos. Já está, se estava longe, agora está longíssimo do título.
Afastado mesmo? Ou não? Ou ainda longe ou afastado?
Eu diria que é assim: primeiro tem que pensar em passar o Sporting, que está em segundo e está a 6 pontos. Portanto, estar a pensar no título para mim não faz sentido neste momento. Está muito longe porque o Porto está de imbatível e o Benfica não está a grande coisa, como se viu neste sábado. O esquema dos quatro. Neste sábado houve uma ligeira mudança porque o Weigl jogou recuado, portanto foi 4-1-3-2, não resultou. Depois, quando o Seferovic entrou, voltou só 4-3-3. Houve ali alguma vontade, mas da vontade ou às vezes esbarra na barra e o Benfica voltou a tirar 2 bolas, ou então também esbarra. O Benfica simplesmente não funciona porque não é equipa, e é disso que estamos a falar. O Benfica não joga como se fosse uma equipa. De facto, há ali momentos em que há um jogador ou outro que consegue uma proeza, mas isso é muito pouco para uma equipa que gastou tanto dinheiro, e o Pedro também já tem vindo a alertar para os 105 milhões, acho eu, do ano passado. Este ano foram mais 25 ou 30, portanto, é
fora
muito...
Fora o treinador.
Exatamente, fora o treinador, no duplo sentido, não é? Fora o treinador. E, de facto,
então o que é que tu achas que poderia fazer aqui a diferença agora? Nada?
para ganhar o campeonato, não, eu acho, é mesmo que viesse o Klopp ou alguém muito conceituado, não iria mudar, porque de facto Porto e Sporting estão com a corda toda e o Benfica, a meu ver, não chegará lá. Mas é preciso, de facto, tomar nota e perceber. Isto é muito mal dizer, porque estamos em janeiro. Sim. A tomar nota e perceber o que é preciso fazer para depois, a partir de julho ou agosto da próxima época, isto resultar. Porque o Benfica, se não ganhar, e eu acho que não vai ganhar o campeonato, já são 3 anos, é muita coisa.
Para o Benfica,
é muito pesado.
Deixa-me pegar aqui numa expressão tua, que é, para fazer uma pergunta ao Pedro, que é: o Benfica não atina 2 jogos seguidos. Mas até há bem pouco tempo, Pedro, o Benfica parecia ser a equipa dos 3 grandes que melhor conseguia penetrar em muralhas defensivas, equipas que se fechavam muito, como foi o caso do Moreirense. Porquê é que perdeu essa capacidade? Ou terá sido neste jogo, com o Moreirense, mérito absoluto de Ricardo Sá Pinto, o novo treinador do Moreirense, e os seus jogadores?
Eu acho que as ideias ainda não estão muito consolidadas deste novo treinador. 21 jogadores utilizados em 3 jogos por Nelson Veríssimo provam que ainda há aqui alguma falta de consistência relativamente àquele que poderá ser o 11 tipo de Nelson Veríssimo. Uhum. E quando o Benfica faz 4 remates enquadrados frente ao Moreirense, está tudo dito sobre a crise que a equipa atravessa e a pouca inspiração dos seus avançados. Eu acho que foi uma semana que correu muito mal ao Benfica. Isto tem que ser dito. Não foi só o jogo, foi a semana. A semana correu mal ao Benfica. Rui Costa, numa entrevista, apontou à conquista do título. 3 dias depois, fica a 6 pontos do Sporting e a 9 do Porto. Rui Costa assume nessa entrevista azeite no lume, no caso Pizzi e Jorge Jesus. Exato. No meu ponto de vista, não o deveria ter feito. Das duas, uma: suspende o jogador, neste caso Pizzi, e mantém Jorge Jesus, porque no balneário quem manda é o treinador, ou então despede o treinador, que foi o que aconteceu, mas não expõe publicamente o caso Pizzi e resolve-o internamente. E o que é que aconteceu? Despediu Jorge Jesus, assumiu nessa entrevista que o Pizzi precipitou, o caso Pizzi precipitou a saída de Jorge Jesus. Isto deu muita força aos jogadores, isto potenciou a abertura de uma caixa de Pandora.
Mostra incapacidade de gestão do próprio Rui Costa, podemos dizer isso?
Há aqui um erro estratégico de Rui Costa, ainda está no seu início como dirigente desportivo. Estes erros acontecem, mas não deveriam acontecer, e penso que o Benfica entra aqui num plano inclinado que, já o disse na semana passada e reafirmo, o Benfica, no meu ponto de vista, está fora da corrida pelo título porque tem de recuperar 15 pontos. 9 mais 6 dá 15. 9 para
continua
o Porto, 6 para o Sporting.
Alguém já fez contas, não é? Independentemente do mau momento do Benfica, temos que falar do momento polémico do jogo, o golo do Moreirense. Legal ou ilegal é a pergunta que coloco aos dois, Rui?
Eu diria que o golo, Rio Extinta, não é? Sobretudo porque o Benfica empatou, senão nada disto aconteceria. É sempre assim. É um momento caricato de tudo, do Otamendi e do Gilberto também. Há de facto fora de jogo e há a intenção de jogar a bola. Agora, eu fico perplexo ao ouvir as duas versões. Perplexo não no sentido, na verdadeira acessão da palavra, acho curioso haver duas formas de ver a mesma jogada.
Isso... E vai haver. Connosco
pois.
Vai haver.
Eu sei como é que é. E eu acho isso piada. Pronto, e é isso que o futebol também tem
também, né?
De legítimo. Uhum. Acho que isso. Acho que não tenho a certeza. Que isso também legitima o futebol como um desporto de eleição por isso mesmo.
Uhum. Pedro.
É para mim a movimentação do avançado do Moreirense, do Rafael Martins. Ele não toca na bola e a sua movimentação, no meu ponto de vista, não tem um impacto claro na ação de Otamendi. E a lei fala de impacto claro. E esse impacto claro não existe. Portanto, para mim o golo é válido, mas, atenção, sublinho este dado, estou de acordo com o Rui Miguel do Alvar, as opiniões dividem-se. Já ouvi especialistas de arbitragem dizer que sim,
exato.
Já ouvi dizer que não, e este, no fundo, é o sortilégio do futebol.
Sublinhando, é futebol, exato. Analisado o momento polémico da jornada, tem sempre que haver um momento polémico da jornada, vamos olhar então para Porto e Sporting. Passaram os testes de Jamor e Vizela, o Porto ganhou 4-1 à Bessade, o Sporting 2-0 ao Vizela. Pedro, para além do dia 12 de Fevereiro, dia de Porto Sporting, quais são os fatores que podem ser determinantes? Porque parece que Porto e Sporting, o Sporting cedeu nos Açores, mas parece ter recuperado de alguma forma, até Pote voltou aos golos. E o Porto está a demonstrar, de facto, ser uma equipa muito forte. O que é que pode ser determinante para além do dia 12 de Fevereiro?
Lesões, Covid, mercado e o momento de forma dos jogadores mais fortes, os principais jogadores, as estrelas das duas equipas. A estrela do Sporting é Pedro Gonçalves, porque é o jogador que faz golos, e faz golos do nada, e faz golos,
como se viu
agora. E a estrela do Porto é Luís Dias. Se estes jogadores mantiverem forma ou exibirem forma nestes meses que faltam e forem decisivos nas suas equipas, será um dado muito importante para a caminhada destas duas equipas. O dia D do campeonato vai ser o dia 12 de Fevereiro, como eu já disse. É um Porto Sporting no Dragão. É um jogo que tem características muito especiais porque na semana seguinte há competições europeias. O Porto, sim, recebe a Lazio e o Sporting recebe o City. Os jogos entre estas duas equipas, Porto e Sporting, da taça ficarão lá mais para a frente.
Sim.
Mas vai ser ali um contexto muito interessante, o do Porto-Sporting. E para mim esse jogo vai ser crucial na atribuição do título desta época.
Rui, vai ser um Porto-Sporting muito, muito interessante, não é?
Vai ser, e até lá, de facto, vai haver jogos interessantes para seguir. O Porto conseguiu, com esta vitória 4-1, 46 jogos sem perder, é incrível, na primeira divisão só, é um facto inacreditável. A última derrota foi com o Paços Ferreira do Pepa, foi 3-2, curiosamente o Bruno Costa, que jogou agora no Jamor, a lateral direito, jogava no Paços e até marcou. E o curioso é que nesse Porto, a comparar esse Porto de 2020 com o Porto do Jamor, só há dois resistentes, que é o Evanilson e o Mbemba. Portanto, o que também diz bem da movida que tem sido o Porto em matéria de jogadores e transferências, e como o Sérgio Conceição, de facto, conseguiu manter a equipa unida e a ganhar. Há aqui um elemento muito importante para mim, que é a dispensa, o empréstimo do Sérgio Oliveira, que é um jogador que o ano passado marcou 20 golos, é uma quantidade de golos enorme para um médio, mesmo que se marque penaltis, 20 é muito, e tem a ver de facto com a simbiose que há entre o Fábio Vieira e o Vitinha. Portanto, o Sérgio Conceição conseguiu, com o Otávio, com o Luís Dias, conseguiu incluir o Vitinha e o Fábio Vieira, e isso deixou Sérgio Oliveira no banco. Isto mostra que, de facto, de um momento para o outro, o Porto pode criar soluções onde ninguém espera. Uhum. Isso é uma característica que, de facto, o Sérgio Conceição tem, o Porto também tem, e volto a frisar o facto do Alex Telles se ter ido embora, e pronto, o Porto continua a ganhar, continua a marcar golos. Não tem um lateral esquerdo tão ofensivo e tão goleador, mas a verdade é que a máquina continua. Isto é muito interessante, porque nós pensávamos que o Alex Telles vai-se embora, e agora? Não, continua. Não é por aquele lado, é pelo meio. Sim, e muito, muito disciplinada. E isto dos 46 jogos é inacreditável, porque é muito raro acontecer nos dias hoje. É verdade que é um campeonato português, não é um campeonato muito competitivo.
Mas é um feito.
Mas é um feito assinalável. Eu acredito que sim, que no dia 12 de fevereiro vai ser um dia decisivo e que o Sporting vai ter que jogar com outra atitude, porque o Sporting, mesmo que aproveite uma derrota do Porto de até lá, não sei onde, e mesmo que chegue de empatado ao Dragão, não pode jogar para o empate como jogou na época passada. Portanto, a disposição vai ser outra, e vai ser curioso ver como é que o Ruben Amorim, que também é um especialista em dar espaço aos mais novos e em juntar 11 jogadores numa equipa só, boa, a jogar bem e a ganhar, vai ser interessante ver dois treinadores a lutar pela vitória. Talvez aí o Sérgio Conceição quererá mais empatar do que o Ruben Amorim, se se mantiver.
Ao contrário.
Ao contrário. Mas a verdade é assim, eu estou de acordo, se bem que na penúltima jornada haverá sempre o Benfica-Porto, e isso vai ser um jogo também muito interessante de seguir, imagino eu.
Mas para já 12 de fevereiro, não é? Será que é dia Dias também, de Luís Dias? A forma como o Luís Dias quis marcar ao Bessad, cheirou-vos a despedida ou não, Rui?
Boa pergunta. se foi isso, pronto, não sei. É como diz a Conceição, não é? Até foi bom que assim refreia o interesse de alguém. Diria que o Luís Dias, se saísse, seria de facto uma grande machadada. Agora, já saíram dois jogadores, eu não acredito que o Porto vá fazer mais uma saída, porque de facto, sem Corona, sem Sérgio Oliveira e sem Luís Dias, seria mesmo barra pesada. Mas estou curioso para ver
O fim da novela.
O fim da novela, como é que vai ser e como é que o Porto depois também se comportará mediante a saída ou a permanência. Se de facto permanecer, o Luís Dias é o segundo melhor marcador do campeonato e tem toda uma vida para brilhar.
Eu neste mercado atual não acredito que uma equipa europeia dê 80 milhões de euros por um jogador. Como está o mercado, como está o preço de mercado e como está a liquidez.
E o Porto não venderia por menos?
Penso que não. Penso que não, porque é um jogador muito valioso desportivamente. A justificação que eu encontro para este penalti é que o Luís Dias vai a um gol de Darwin Núñez na tabela dos melhores marcadores. E uma grande penalidade com um gol daria para empatar, e o Porto quer ganhar também esse título individual, mas quer ganhar também o título de melhor marcador, e Darwin Núñez ficaria empatado nesse duelo com Darwin Núñez para conquistar o troféu.
A Filipa, que é o árbitro desta tertúlia, não sei
só
se temos...
Só mais esta.
Não sei se temos tempo, não, temos tempo para o mercado de inverno ainda.
Vamos lá.
Muito rapidamente.
Rápido, sim.
Mercado de inverno, Pedro, o que é que precisam os três grandes?
Muito fácil, muito rápido. Porto, um defesa central, por causa dos problemas físicos de Pepe, os problemas físicos de Marcano, acresce a idade destes dois jogadores. Penso que Rubén Semedo será o escolhido. Um médio, porque Sérgio Oliveira saiu e é preciso comatar essa saída. E eu está aqui, eu penso que será o alvo.
Já se falava no início da época.
Já se falava. Aliás, já tem casa na Foz do Porto, por alguma razão.
Não me digas que é teu vizinho, Pedro, isso é que sabes.
O Sporting precisa de um defesa central e precisa de mais um ou dois avançados. Esta situação de Coates ser o ponta de lança improvisado quando o Sporting precisa não cheira a campeão. Sporting precisa de mais qualquer coisa.
O ano passado foi.
Pois, mas não cheira. Mas não, não, é, não há aqui, digamos que, dimensão teórica para campeão quando é um central que tem que ir resolver os problemas lá à frente. Quanto ao Benfica, o Benfica já é um problema muito mais complexo. O Benfica precisa de diminuir o seu quadro de jogadores, porque tem nesta altura 31 jogadores.
O Costa assumiu isso, né?
Exatamente. E ter 31 jogadores, digamos que é um 31 para o treinador, vai ter que reduzir esse número de jogadores do plantel principal, jogadores como o Radonjic, o Jetson, o Ferro, penso que sairão, e o Benfica terá de reformular o seu quadro neste mercado de inverno, mais do que pensar em contratações, ainda que um central, porque não há Lucas Veríssimo, possa nesta altura ser o alvo do Benfica.
Rui, o que é que precisam os três grandes?
Sim, diria que há aqui uma questão central, que é de facto o defesa central para os três, é de facto importante. O Pedro tocou num aspecto interessante do Benfica, do Radonjic, e eu lembro que o primeiro jogo que ele fez na Luz foi pela seleção sérvia, no Portugal Sérvia de qualificação, o que não deixou de ter piada. E sim, concordo que o Sporting precisa de um atacante, muito embora comece a ver, agora que o Pote marcou, dá outro ânimo e outra ênfase, mas há um bom entendimento entre o Sarabia e o Pote. Notou-se em duas ou três jogadas, eles já falam de olhos fechados. Isso vai ser também uma dupla muito interessante até ao final do campeonato, ver como é que dois jogadores com uma classe muito parecida, como é que se vão de aguentar até ao final do campeonato, porque o Sporting tem Taça da Liga, Taça de Portugal, Campeonato, Liga dos Campeões, por agora está em todas, e vai ser curioso. Mas sim, Sporting central e avançado é importante. O Porto, por aquilo que já disse sobre o Sérgio Oliveira, e pela idade, e pelas lesões, e pelo estado físico do Pepe e do Marcano.
Precisa
claro.
De um central.
Muito sim, bem. Também precisa.
Muito, muito, muito rapidamente, Filipe, porque Lewandowski ganhou o
pois
prémio da Best.
Eu tinha dito isso ao Rui em off.
Exato. É muito, muito rapidamente. Rui, justíssimo?
Eu preferia o do Salah.
Também eu.
Eu preferia o Salah. Eu tenho uma admiração pelo Salah. De agora, é verdade que o Lewandowski foi mais regular ao longo do ano. O Salah começou muito bem a época, mas na época passada, portanto nos meses de março, abril e maio, não teve assim tão cheio de vida, tão cheio de golo. Mas eu gostei muito do Salah da segunda parte do ano, e aliás viu-se no Dragão, é um jogador com outra classe.
É faraónico.
É verdade, é mesmo.
E para ti, Pedro?
Para mim é justo, porque não há nesta altura no futebol mundial uma estrela cintilante como nos tempos áureos de Cristiano Ronaldo e de Messi. Não havendo, a FIFA muda aqui o critério e atribui àquele que é o melhor goleador da atualidade do futebol mundial. Sim. Por isso, Lewandowski está bem entregue.
Muito bem. Bem, obrigada. Já passou para lá dos 90 minutos. Até para a semana.
Até para a semana.